Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Deus abençoe nossos pequenos e menos pequenos que estão também ouvindo a mesma palavra. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 46. Convido a você olhar para esse capítulo 46 a partir do versículo 28 e vamos ler ainda o início do 47. Então, um trecho mais curto hoje, do 46, 28 ao 47, 12. E o tema é como viver neste mundo não sendo mais dele. Tem tudo a ver com aquilo que a gente falou agora há pouco, mas extraindo dessa história do povo de Israel, que aqui ele está entrando no Egito. E o que, que é o Egito? É um povo idólatra, um povo imoral, um povo pagão. Mas é o povo de Deus entrando nessa terra do Egito. Como então se comportar? Como viver como povo de Deus no meio de uma nação pagã? Que é muito aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Como é que a igreja, como é que você, cristão, vai se comportar e viver dentro do nosso, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, apesar de se dizer aí com 20 e tantos% de evangélicos, muito paganizado, idólatra, imoral e longe daquilo que é o padrão de santidade do nosso Deus. Então nós vamos extrair aí 5 coisinhas interessantes de como esse povo então viveu no Egito sem ser dele. Esse é o desafio. Então vamos ler juntos. Juntos, quer dizer, acompanha aí com você com os teus olhos, eu vou ler. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubessem caminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que têm. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e aos seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. Alguns, na história da igreja, tentaram estar nesse mundo, mas sem ser dele, se isolando. E nós sabemos que os monges, os mosteiros, foram uma tentativa de fugir desse mundo hostil, pagão, imoral. Mas nós sabemos que isso também não é aquilo que Deus pediu que nós fizéssemos. Porque o mal está aqui dentro. E nos mosteiros se praticava muita coisa horrorosa, porque o mal está aqui, a gente carrega o pecado e a pecaminosidade aqui no nosso coração. Então, estar no mundo sem mais ser dele, não é fugindo que a gente vai estar protegido. Também não é abraçando o mundo, como em alguns momentos também a igreja fez e faz, abraçando aquilo que o mundo oferece, dizendo, não, a gente está no mundo é para aproveitar mesmo. Isso é uma libertinagem que também não cabe mais a quem não mora mais aqui, mas que é lá do céu, cuja pátria está lá. E aí esse texto vai nos dizer, então, esse equilíbrio. Como a gente viver neste mundo sem mais ser dele? E a primeira informação importante, em João 17, quando Jesus estava orando ao Pai, ele disse, assim como tu me enviaste ao mundo, Jesus está dizendo para Deus, assim como Deus, meu Pai, o Senhor me enviou ao mundo, eu também os envio a este mundo. Falando, referindo-se aos seus discípulos. O que significa? Que na mente de Deus e de Cristo, seus discípulos já estavam assentados nos lugares celestiais e estavam apenas descendo nesse mundo para realizar a missão que tinha sido deixada pelo Senhor Jesus, e eles iam voltar para o lugar deles, que era lá em cima. E nós vemos esse povo de Israel, a mesma coisa, a terra prometida é Canaã, mas apenas durante um momento Deus fala, vão para o Egito, está autorizado, mas vocês não vão ficar ali, vocês vão voltar porque o lugar de vocês é essa terra de Canaã prometida há muito tempo, e é ali que eu vou estabelecer o meu povo, e é assim que acontece. Esse povo de Israel, 70 pessoas, homens principalmente, então tinha crianças, mulheres, o grupo era maior, ele desce, Jacó fica preocupado, posso descer? Deus fala, não, pode ir. Mas vai ser por um tempo. Então imagine que nós também estamos neste mundo por um tempo. Aqui não é mais a nossa pátria, a nossa casa e a nossa morada. Primeira coisa, Cristo vive, Cristo vivo é o que importa e nada mais. Olha comigo quando José se encontra com Jacó, quando Jacó se encontra com seu filho José, o que sai da boca dele? Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Jacó não estava preocupado com a função que o seu filho tinha adquirido ali no Egito. Sabia que era o bambambam. Bam, bam. Ele está apenas e tão somente preocupado em saber que seu filho está vivo. Isso bastava. Já posso até morrer. São as mesmas palavras que ele disse um pouquinho antes, quando os outros irmãos de José contam que José é governador do Egito. Ele não fica assim ansioso porque o filhinho dele virou governador do Egito, mas ele fala, para mim, saber que ele está vivo é o que me importa. Saber que José está vivo. O que satisfaz o coração de Jacó é saber que José está vivo. E eu lhe pergunto, o que é a força motriz? O que é mais importante para você que é cristão e que é crente nesse mundo? É saber o quê? Que a sua futura aposentadoria está garantida? Que a sua família está todo mundo se entendendo nesse momento? Que você vai conseguir comprar um carro novo em 2018? Ou que Jesus vive e basta saber que Ele vive, que Ele é eterno, que Ele já vive aqui dentro? E entendendo que Jesus é a vida, então, se a vida é é o bem mais precioso, então não precisa de mais nada. É isso que te traz a maior felicidade, é saber que Jesus, o Filho de Deus, está vivo e que o alimento depende dele e que sem ele nós não podemos fazer nada. Há esse entendimento claro que você está neste mundo, mas que não deveria importar nada mais a não ser saber que Jesus está com você e é suficiente, que nós não precisamos de mais nada além dele. Basta, meu filho vive. E é questão de vida ou morte, porque ele fala, já posso morrer. Você pode dizer isso mesmo hoje? Eu tenho Jesus, posso morrer, não tenho mais nenhuma expectativa maior do que ter o próprio filho em mim e a vida de Cristo comigo. É fácil, a gente tem milhões de projetos, nada contra os projetos. Mas em que nessa graduação de importância, onde eles estão? Jamais poderão superar o fato de que Cristo é a vida, e que Cristo, se você o tem, é a vida, e tudo aquilo que você precisa, porque não só te garante uma vida aqui, por alguns anos, mas uma vida na presença dele, por toda a eternidade. O apóstolo Paulo expressa isso, dizendo: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que, que realmente importa para você? É o futuro da sua família? É o seu futuro profissional? O saber que Jesus está vivo? O que mais é importante para você? A sua carreira profissional ou a sua carreira cristã? O que lhe traz esperança? É ganhar na loteria ou é esperança nas promessas que já estão reveladas na palavra de Deus? O que é importante? É a aquisição da sua casa própria? Ou saber que você já tem uma morada ali que o Senhor Jesus está preparando? Nada contra esses desejos, mas eu estou colocando aquilo que Jacó expressou como sendo mais significativo, e aquilo que mais trazia gozo no seu coração é que José está vivo, eu posso morrer, para mim é suficiente. Você tem vivido com essa coisa gostosa de saber: eu tenho Jesus e tenho tudo? É importante que você e eu meditemos na realidade de um Jesus vivo, que morreu, mas que ressuscitou, intercede e pode garantir e mantém o seu coração batendo, mantém tudo aquilo que você e eu precisamos. Portanto, não é mais o seu trabalho que importa, a sua saúde, o seu dinheiro, mas é o Senhor Jesus. Um homem no Novo Testamento fez praticamente a mesma afirmação. Vocês lembram? Um homem que pegou Jesus nos braços, Simeão, pegou Jesus nos braços e disse o quê? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Você pode morrer amanhã tranquilamente? Ou você vai ter a sensação de que, nossa, peraí, segura aí que amanhã é cedo ainda. Tem muita coisa ainda. Isso só para ver o seu coração e saber se você já tem essa tranquilidade, saber que o bem mais precioso, que é Jesus, você já o tem. E nada mais pode ser acrescido a isso. Essa é a ideia. Assim como Davi expressou: tu és o meu bem maior, não tem outro. Isso talvez leve um tempo para a gente amadurecer e entender essa preciosidade de Cristo e a suficiência dele. Mas é nessa direção que você e eu devemos caminhar para poder dizer: já posso morrer. Está certo que Jacó já tinha 130 anos, né? Alguém de 130 vai falar mais tranquilamente: já posso morrer. Mas é esse desejo de Deus trabalhar em você e em mim para que a gente conclua: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não preciso de mais nada. Posso partir a qualquer momento, porque nada mais pode ser acrescido deste meu Senhor Jesus. Talvez aí nós precisemos olhar para alguns textos para nos tranquilizar, porque há preocupações. Nós estamos neste mundo, não sendo mais dele, mas há coisas que são necessárias, como comida, como vestimenta, como moradia. E aí eu quero só lembrar você o que diz Mateus: por isso não andeis ansiosos. Eu sei que tem gente aqui ansioso com o que pode acontecer nos próximos meses. Muito real. Mas o Senhor Jesus diz: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Olhem para as aves do céu, observai os lírios do campo. As aves não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai sustenta esses passarinhos. Considerai como crescem os lírios, não trabalham, nem fiam. Deus os veste. Portanto, não vos inquieteis, homens de pequena fé. Esse é o nosso problema. A nossa fé é muito pequena. E ela deve crescer, porque Jesus é suficiente. E ele garante que ele vai dar, neste mundo que já não é mais nosso, aquilo que a gente precisa para passar por aqui. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E ele fala: buscai, pois, em primeiro, vamos falar todo mundo junto, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentado. Mais uma vez, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No Sermão do Monte continua. Olha só as palavras que vêm logo depois. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará cobra? O Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Podemos pedir. É bom ainda recordar o finalzinho do sermão. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Não tenha medo, a sua casa, a sua vida não vai ruir se ela está construída, ouvindo e praticando a palavra de Deus. A segurança está aí, porque está construída sobre a rocha, sobre o Senhor Jesus, que é suficiente para segurar tudo, a sua casa, a sua vida. Os que não têm fé é que precisam ficar temerosos. E os que não têm fé nunca serão satisfeitos com as coisas deste mundo. Porque nada abaixo de Cristo pode satisfazer, e a busca é sem fim. E vocês conhecem e conhecem pessoas que estão buscando e não acham, se não for na pessoa de Jesus Cristo. Mas quando a gente está satisfeito com a pessoa de Cristo, as outras coisas, elas têm em algum momento o seu valor, a sua importância, mas elas não são mais concorrentes com a pessoa do nosso Deus. A família de José, de Jacó, chega ali no Egito, e o versículo 12 do capítulo 47 demonstra isso, e o que Jesus faz com você quando você tem Ele como suficiente. O texto nos diz no versículo 12: José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José sustentou esta família. Não vai sustentar você e a sua família? Ali aconteceu. E é uma história, uma ilustração para dizer, é o mesmo que Jesus faz com você, se você confiar em Jesus como suficiente. Ele vai cuidar de você, não tenho dúvidas, nenhuma. Nada faltará. Talvez não vai sobrar sempre tudo, ou coisas que você desejaria, mas aquilo que ele entende que é suficiente para o seu filho viver aqui neste mundo, ele vai garantir. Isso é promessa dele. A segunda coisa, se a primeira, basta saber que Jesus está vivo e dele tudo depende. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que essa família de Jacó, os seus filhos, não negociaram a sua identidade cristã ou a sua identidade de ser povo de Deus. Eles não omitem que eles são povo de Deus e aqui vieram. Onde nós enxergamos isso? Capítulo 46, versículo 31. José diz: olha, eu vou dizer para Faraó que vocês são pastores. Só que depois ele parece que deixa assim a opção para os irmãos. Ó, só que é o seguinte, se vocês falarem que são pastores para Faraó, é abominação. Talvez vocês nem vão ficar na terra de Gósen, talvez ele mande vocês embora, porque não combina ser pastor, que é nomenclatura para o povo de Deus, falar que são pastores para o Faraó. José fala, eu vou falar que vocês são pastores. Mas parece que ele diz assim, quando vocês forem lá, falem que vocês são homens de gado. Mas quando o Faraó, no capítulo 47, pergunta para esses cinco irmãos que José selecionou, eles não se omitem, falam, nós somos pastores de rebanho. E eu vejo aqui a coragem deles terem dito que realmente são. E o paralelo que eu faço é, você como crente, você tem dito que você é crente lá na escola, lá no trabalho, lá na sua vizinhança? Ou fica com milhões de receios? Gente, nós não somos mais desse mundo, não temos nada a perder. Se você tem Cristo, é Ele que você tem que dizer, e a sua vida que vai dizer. Tenha coragem. Eu sei que tem a fase da vida, e eu me lembro da minha, quando adolescente, jovem, que a gente fica assim, né? Fica cheio de medos de falar, de se identificar, que vai na igreja, que lê a Bíblia e tal, e fala assim, meio baixinho, né? Não, eu fui na igreja domingo e tal, né? Só para dois ouvirem, não, a classe inteira, aquelas coisas. Mas nós, como cristãos, não podemos mais nos esconder. Porque é você e eu que vamos mostrar Cristo. Se realmente Ele é suficiente para mim. Tudo depende daquilo que é importante para você. Se Jesus é importante, você vai falar dele. Se Ele é também importante, então você vai falar proporcionalmente dele. E aqui eles não têm medo. Custa o que custar, Deus mandou a gente vir aqui, não temos nada a temer. Quem ia mandar embora? Ninguém. Deus falou, é lá que vocês vão. Acabou, não tem faraó que vai impedir os planos de Deus. Aqui nesse mundo é a mesma coisa. Você não vai perder nada falando que você é cristão. Você vai ganhar. Você vai ganhar, sim, que lá no céu, o céu vai estar feliz de saber que você não se envergonha do nome de Cristo. Se você tem Deus como sendo tudo na sua vida, então sua vida tem um controle. Não é falando que é cristão, que lê a Bíblia e que a salvação só em Jesus, que vai ter retaliação não permitida por Deus. Você já está garantido, seguro, por causa de Cristo. Então, não temos que temer nada. Porque ninguém pode mudar aquilo que está lá dentro. O diabo, os homens podem afetar fisicamente você. Mas aquilo que está lá dentro, ninguém mais tira. E esses irmãos, então, eles não tiveram receio de dizer aquilo que eram. E a continuação é clara. Faraó também aceitou, não criou nenhum problema. E ainda falou o seguinte: José, se tiver gente boa aí, pode pôr como responsável. Ou seja, ele aceitou que eram pastores de rebanho e ainda ofereceu emprego, se tinha gente ali capacitada para isso. Mas eu quero voltar nesse ponto. Quando nós nos omitimos, quando nós mentimos, nós estamos nos assemelhando ao pai da mentira, que é o diabo. Marcos diz: qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. O contexto aqui, meus queridos, desse texto que eu acabei de ler da vergonha aqui, tem a ver com ser discípulo de Jesus. Aquele que decidiu ser discípulo, ele não se envergonha mais de defender, de falar deste nome de Jesus. E eu penso que quando ele fala de se envergonhar, ele está dizendo, olha, quem se envergonha não entendeu o que é ser discípulo. E aí quando Jesus voltar, para aqueles que eram discípulos, ele vai dizer, servo bom e fiel, venham comigo. Mas para esses, ele vai virar o rosto, porque se envergonharam dele. Eu penso que aqui ele está se referindo a incrédulos, que achavam que estavam seguindo Jesus, mas o coração estava longe. Mas é muito fácil nós, como cristãos, uma vez tendo dito, eu sou discípulo de Cristo, mas também se envergonhar e ficar ali cheio de preocupações. Mas lembre-se, o Espírito Santo de Deus que nos foi dado não é um espírito de covardia, mas é um espírito corajoso, porque a nossa missão, a sua e minha, é essa, é falar desse Senhor Jesus. Há momentos como o discípulo Pedro, que se envergonhou. Você não é um daqueles discípulos de Jesus? Eu, de jeito nenhum. Mas você não andava, você tem um jeitão assim de ser um seguidor de Jesus. Imagina, está enganado, deve ser um outro, deve ser meu sósia, né? E aí três vezes. Mas ele não ficou a vida inteira assim, se envergonhando de Jesus. Logo depois ele caiu em si e Jesus vai lá e fala, olha, você tem uma missão, apascenta as minhas ovelhas, você tem um papel aqui de me amar e de amar essas ovelhas e viver aquilo que você conhece de mim. E aí você vai encontrar um Pedro logo depois disso que pode mandar calar que eu vou continuar falando, não tem mais medo. Então pode acontecer uma vez ou outra que você viveu isso, mas já é hora de abandonar isso, se você é discípulo, larga essa vergonha e proclama as boas novas enquanto é tempo. Quando você chega, for arrebatado, não adianta mais. Se você morrer, é uma boca a menos para falar, é agora. Você não tem nada a perder, ao contrário, tem a ganhar. Está obedecendo a Deus e o Senhor Deus é gracioso e tem prazer naqueles que vivem. Ele está junto, ele diz que é o ministério que ele está junto conosco até o final do século. Jesus é o mais importante. Nós não devemos mais nos omitir, nos envergonhar do nome precioso que nós carregamos. E a terceira coisa, seja o melhor trabalhador neste mundo. Você está nesse mundo, não é dele, mas o trabalho é de Deus. O suor é que não é fruto do pecado. Infelizmente, suor não dá para tirar, né? Só se você for para o Canadá, menos 30 graus, talvez você não sue tanto. Mas vai cansar, não interessa, vai ser o mesmo trabalho, né? Então, mas o trabalho é uma coisa de Deus. E estando neste mundo, Deus quer que você e eu trabalhemos. E trabalhemos duro. E é isso que nós temos ali. Se sabe haver entre eles homens capazes, põe-nos sobre chefes do gado que me pertence. Num primeiro momento, a gente vê uma família sendo ajudada por Faraó, ajudada por José. Mas isso não é para sempre. Você, que é cristão, deve trabalhar. Não viva às custas dos outros. Isso é pecado. A preguiça é pecado, mas o não trabalho também é pecado. Tem momentos que a gente tem que ser ajudado. E é assim, Deus permite. Você, eu já vivi isso, acho que vários já viveram. É temporário, pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, até talvez um pouco mais. mas o trabalho, Deus está junto e quer que isso aconteça. E eles não se omitem, e Faraó fala, vamos trabalhar, e vocês estão no Egito, numa sociedade pagã, mas o trabalho, ele é uma coisa que vem do Senhor. Deus trabalha, Jesus trabalha, o Espírito Santo trabalha, o povo de Deus trabalha. O povo de Deus trabalha. Você tem trabalhado, dado o seu melhor, e eu digo, não apenas um trabalho para assim ganhar alguma coisinha, para ser um bom empregado, com responsabilidade, com seriedade, com zelo. Isso é a marca do filho de Deus, do cristão, numa terra estranha, numa terra idólatra, pagã. Mas o trabalho, com essa honestidade, com essa fidelidade, é uma característica de quem nós servimos. A quarta coisa, dá uma olhada no versículo 4 do capítulo 47. Disseram mais a Faraó, viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Olha que interessante essa palavrinha aqui, habitar nesta terra, no hebraico, significa peregrinar. É uma palavrinha que pode ter vários sentidos, pode ser sentar, habitar, estabelecer-se. Mas o termo que foi usado aqui é sentar por pouco tempo. O povo de Jacó, a família de Jacó, tem claro que eles não vão ali se estabelecer para sempre no Egito. Ele está dizendo, nós viemos aqui, mas nós vamos sentar por pouco tempo. Isso é uma característica daquele que está neste mundo, mas não é mais dele. Ele sabe que ele está aqui sentado, habitando, peregrinando por pouco tempo. Não é a sua pátria, não é o seu lugar definitivo. Isso fica muito claro quando a gente vai para Hebreus 11, de 8 a 10, que nos diz que pela fé Abraão partiu sem saber aonde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas. O que significa habitar em tendas? É uma moradia flutuante, né? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto edificador. Você tem claro, se Jesus é importante para você, você vai falar dele. Você vai trabalhar como alguém que é desse Deus que trabalha. E você vai entender que é por pouco tempo. Você não joga todas as fichas aqui, mas você está acumulando tesouros lá no céu. Você está com olho naquela cidade que tem fundamentos, que foi edificada e construída pelo arquiteto que é eterno, que é Deus. Você já não olha mais o mundo como sendo aqui a minha casa. Aqui é lindo e maravilhoso. E vou construir mansões, e vou habitar, e vou viver delas, e vou me regalar. Lembra daquela história, daquela parábola? E um dia vem, você vai embora. Para quem ficará tudo isso? Aonde é que você está investindo capacidade, conhecimento, bens, inteligência que Deus lhe deu? E deve ser o nosso foco naquela cidade que está ainda por vir. Por isso, nós não devemos criar raízes aqui neste mundo. Esse é o perigo, como facilmente a gente cria raízes e a gente não consegue mais sair do lugar. Você está precisando se desenraizar de alguma coisa que está impedindo que você glorifique a Deus de forma solta, livre, desimpedida. Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um trabalho, tantas coisas. E eu quero só dar uma dica, o quão facilmente a sua agenda pode ser o sinal de que você está enraizado nesse mundo, que você não consegue mais mexer em muita coisa. Não, eu tenho minha rotina, eu tenho minha agenda, eu levanto tal hora, faço tal coisa, depois eu almoço bem nesse horário, depois tenho a parada da tarde e tal. Se acontecer alguma coisa no meio do dia, não vai poder me tirar desse programa e desse planejamento. Isso é uma coisa perversa. Vem alguém conversar com você com uma necessidade, você é esse cristão que tem a mensagem de salvação, agora não dá porque estou programado para almoçar da meio-dia uma, e se eu não almoçar, vai dar problema. Onde está realmente o seu viver? Está no seu programa? Ou você está disposto a abrir mão, se desenraizar e enxergar esse kairos, essas coisas e obras que Deus está colocando diante de você? É fácil a gente perder oportunidades. Eu já me vi assim, com aquela luta, mas tem essa programação, tem tanta coisa para fazer, se eu perder essas 2 horas agora, parece que vai... Não atrapalha, meus queridos. Se eu estou vivendo, querendo ser bênção, agora, a meio-dia e 20, pode ter programação, até no trabalho, Deus vai cuidar. Se é uma obra dele, não se preocupe, tudo vai se encaixar. mas precisa ter essa disposição de não achar que aquilo que eu pensei é imutável. Porque senão a gente vai passando a vida e não vive o que realmente Deus quis. Estou enraizado já no sistema do mundo e eu não tenho como sair. Quantos com isso deixaram de vir em vigílias? Quantos deixaram de participar de retiros, de tantas programações? E aqui não estou pensando fulano, ciclano, tem outros vários motivos, mas como é fácil a gente acostumar e botar na nossa agenda lá meia dúzia de coisas, isso aí fechou e a gente está vivendo, criando raiz, esquecendo que é peregrino, esquecendo que Deus pode mandar e fazer para ser bênção no nosso vizinho. Ah não, mas agora não é hora, porque agora eu tenho que jantar, senão minha esposa... E aí a gente fica escravo da nossa agenda, do nosso planejamento, e a gente não é servo desse Deus que quer nos usar. E às vezes ele usa sem planejamento. Às vezes ele usa, que nem Filipe. Filipe, vai agora lá que tem um eunuco passando lá de carroça lá. Vai lá. Ele está lendo. Puxa, que maravilha. Foi lá, uma meia hora, uma hora, batizou tal, voltou, cumpriu a missão. Amém. Você está disposto a fazer isso? Não. Ninguém mexe comigo. O quê? Ficar até meia-noite, um dia aqui na igreja para orar? E meu sono? E no dia seguinte, quem me levanta? É fácil a gente ficar escravo, e se são raízes que a gente cria para nós mesmos, esquecendo de que lá na eternidade, Deus vai dar tempo para a gente dormir, recuperar o sono, fique tranquilo, né? Vai ter tempo lá para descansar, você bate um papo lá e arruma um cantinho para descansar. Onde está? Onde está o seu fervor, a sua vida? Você está vivendo como um peregrino, solto, entendendo de que tem uma missão muito mais gloriosa como filho de Deus? E quinta e última coisa, o mundo não pode nos abençoar. Nós é que o abençoamos. Você viu o que aconteceu? Que Jacó se encontrou com o Faraó. E quem que abençoa quem? Jacó abençoa Faraó, versículo 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Quem que era o maioral, o super grandão no Egito? Faraó. Mas é o contrário. Quem abençoa é quem tem o Senhor Jesus. O mundo não pode mais te abençoar, gente. O mundo não pode acrescentar nada se você é de Jesus e tem o Senhor Jesus. Agora você tem muito para abençoar o mundo. E é o que Jacó faz. O mais pobre abençoa o rico, pobre neste mundo, mais rico porque tem o Senhor Jesus. E o ricão, o faraó, ele não podia fazer isso, porque ele estava morto. E na tradição dos faraós, você sabe que quando eles morriam, eram embalsamados e eram tidos como eternos, perenes, enfim. Tinha essa coisa de que eles não morrem, são embalsamados e mantidos ali. Olha só, que coisa, faraó. Aparentemente vivo por todo sempre, mas eternamente morto. E Jacó que diz, ó, 130 anos, logo, logo eu vou bater as botas. Aparentemente morto para o mundo, mas vivo eternamente. Ainda que morra, viverá para sempre. E nós temos aqui então, como viver neste mundo sem ser dele? Você é que tem alguma coisa para oferecer para o mundo. O mundo não tem nada para te oferecer, nada. Ouça bem, o mundo não tem nada de bom para oferecer para você, nada. Se você tem Jesus, você tem tudo. E como é fácil a gente achar que Jesus é bom, mas esse mundo tem muita coisa boa que vai acrescentar. Isso é perverso, isso é engano. José, aquele que foi rejeitado, humilhado, que trabalhou duro, foi preso injustamente, maltratado, condenado, foi exaltado. A ele foi dada toda a autoridade ali no Egito. E na sua exaltação, na sua glória, ele sustenta a família com o melhor que há. Seus irmãos não precisarão de mais nada, absolutamente nada, nada lhes faltará. Deus promete a mesma coisa para você. Esse Jesus que veio humilhado, que morreu, que foi maltratado, chicoteado, mas que a ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele promete, eu vou sustentar você e nada mais lhe faltará. Você crê nessa forma, nesse evangelho de um Jesus que garante, por ele ser autoridade máxima, ele garante, ele dá tudo aquilo que você e eu precisamos. Você está buscando alguma coisa a mais, além desse Jesus? Confie naquilo que são as tuas preocupações, lança diante dele. Ele tem a solução, no momento dele. Mas ele está treinando a sua fé. Portanto, se você quer viver neste mundo, não sendo mais dele, então vou relembrar os 5 pontos. Jesus tem que ser o máximo na sua vida. Tem que ser o mais importante. Nada pode competir com Jesus vivo aí dentro de você. Se ele é a vida, com letra maiúscula, ele ofereceu uma vida abundante, então é preciso considerar, acreditar nisso e viver com essa certeza que Jesus é tudo. A segunda coisa, não esconda, nem negocie a sua identidade cristã. Fale ao mundo a que você veio. A terceira coisa, seja o melhor trabalhador. Você vai estar espelhando um Deus que trabalha com responsabilidade, com fidelidade, com zelo. Viva como peregrino, não crie raízes aqui neste mundo. Cuidado! Esteja solto para fazer aquilo que Deus tem planejado para você. E nunca se esqueça que o mundo não pode mais trazer nenhuma bênção para você. Mas você tem muito a dar para o mundo que ainda não conhece o Senhor Jesus. E Deus vai sustentar você. E nada, nada, nada lhe faltará. Senhor Deus, muito obrigado por um Deus que é tremendo, é suficiente. Senhor Deus, me perdoa. Perdoa esta igreja todas as vezes que nós temos esperado alguma coisa deste mundo ou de pessoas. Senhor Deus, só Tu és o nosso bem maior. Não há outro em quem nós colocamos a nossa vida, a nossa esperança, a nossa confiança. Senhor Deus, é o Senhor quem dirige a história. É o Senhor quem promete, quem cumpre, porque não é um Deus que mente. Senhor Deus, nos ajuda a viver neste mundo não sendo mais dele, com os nossos olhos fixos no autor e consumador desta nossa fé, aquele que é o edificador dessa cidade para onde estamos indo, onde o Senhor está preparando o lugar, para aqueles que, sem medo, sem vergonha, estão te seguindo como discípulos teus. Faz desta igreja uma igreja de discípulos, comprometidos com esse evangelho e seguindo, Deus, a tua palavra com amor, com dedicação, com zelo, com perseverança. Nos guarda do maligno, Deus, e cuida das nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.